Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Essa Tal de Bossa Nova. Eu sou Bruna Ramos da Fonte, biógrafa e escritora, e tenho o prazer de ser autora das biografias de Sidney Magal, um dos maiores artistas populares de todos os tempos, e de Roberto Menescal, um dos criadores da Bossa Nova e compositor respeitadíssimo no mundo inteiro. Que não conhece a bossa nova. Um dos gêneros mais famosos do mundo inteiro, a nossa bossa nasceu quase que por acaso a partir da busca de um grupo de jovens por uma sonoridade que combinasse com uma geração que vivia intensamente o sol e a beleza do Rio de Janeiro da década de 50. Uma geração que não se identificava com a música que se fazia naquela época, o samba-canção, conhecido também como música de fossa ou de dor de cotovelo. Movimento curto, a bossa nova começou oficialmente em 1958 com a gravação do disco Canção do Amor Demais, da grande Elisete Cardoso. O disco, um clássico não só da bossa, mas de toda a música brasileira, reuniu a voz inigualável da Elisete, que não por acaso foi apelidada de A Divina e que nesse ano completa o seu centenário de nascimento, a música do nosso maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, a poesia de ninguém menos que o grande poeta Vinícius de Moraes, que inclusive é primo de Sidney Magal, e aquela batida, ai, aquela batida que ficaria então conhecida no mundo inteiro, a batida do violão de João Gilberto. Nos 4 anos seguintes, as famosas reuniões no apartamento da Nara Leão, as pescarias em Cabo Frio e as tardes na praia fariam surgir centenas de canções que imprimiriam para sempre os nomes dos seus compositores na história da música mundial. A originalidade dessa música, que nasceu da feliz combinação do jazz com o próprio samba-canção, com a música erudita, com o choro, com o samba, com as músicas que aquele grupo costumava escutar naquela época, em 1962 levou os bossanovistas para os palcos do Carnegie Hall em Nova York. E foi esse histórico concerto que fez com que o mundo inteiro passasse a conhecer a música feita por aquele grupo de jovens da Zona Sul Carioca, e foi também nesse mesmo concerto que a turma da Bossa Nova terminou, colocando fim ao movimento que terminou tão naturalmente quanto começou. Um movimento que durou apenas 4 anos, mas que produziu beleza musical suficiente para seguir conquistando admiradores nos 4 cantos do mundo ainda hoje, 6 décadas depois do seu nascimento. De todas as histórias da Bossa Nova, as que eu mais gosto são aquelas que envolvem o show no Carnegie Hall. São as mais divertidas, são algumas das mais interessantes, porque aquelas que contam da história das composições, das grandes músicas da Bossa Nova, muitos de nós já conhecem, mas essas sobre a viagem para Nova York são muito menos conhecidas, e eu convido você para viajar comigo nessas histórias. Que exatamente era o Carnegie Hall? Um teatro? Um festival? Um bar? Naquela época, quase ninguém da turma da Bossa Nova saberia responder essa pergunta. Quando Roberto Menescal foi convidado para participar do show no Carnegie Hall, de imediato ele recusou o convite, porque já tinha marcado uma pescaria em Cabo Frio para aquela semana da viagem para Nova York. Alguns dias depois da recusa do Menescal, Tom Jobim ligou para ele indignado, perguntando: "Mas Menesca, por que é que você não vai poder ir com a gente no show do Carnegie Hall?" E ele respondeu: "Olha, a verdade é que eu já estou com viagem marcada, eu vou para Cabo Frio, eu já estou até com barquinho alugado, imagina só, né?" E o maestro, que era de toda a turma, um dos mais velhos, um dos mais experientes, e que tinha noção da dimensão daquele show e da importância que teria aquele show para a turma da Bossa Nova, disse para ele assim que não, de forma alguma ele poderia deixar de participar daquele show, e acabou convencendo o Menescal que foi para Nova York sem saber o que era o Carnegie Hall e só descobriu ali na hora, quando teve a surpresa de chegar a Nova York e ali entender a grandiosidade não só daquele show, mas da importância que a música deles já tinha conquistado ali em Nova York. Alguns dias antes do show, Roberto Menescal descobriu que estavam indo para Nova York a convite de Sidney Frey, que era presidente de uma gravadora americana chamada Audio Fidelity Records. E como o show teria apoio do Itamaraty, ele começou a entender que aquele não poderia ser um show tão desimportante quanto ele havia pensado a princípio. Mas a verdadeira importância ele realmente só entenderia semanas depois. Quando chegamos ao aeroporto de Nova York para tocarmos no Carnegie Hall, ao passar pela Polícia Federal, eu vi de longe alguns dos nossos ídolos do jazz: Gary Mulligan, Cannonball Adderley, pessoal do Modern Jazz Quartet. Na hora eu chamei a turma e disse a eles que estávamos com sorte, pois os nossos ídolos do jazz estavam no aeroporto também. Imagine só a minha surpresa quando o empresário que estava nos acompanhando disse que eles estavam ali para nos receber. Nós não entendemos nada. Era inacreditável pensar que aqueles jazzistas, que eram os nossos mestres, de quem nós tínhamos ouvido os discos centenas de vezes, estivessem ali para nos receber. Mas a nossa maior surpresa foi descobrir que eles já estavam tocando e gravando bossa nova. Só então eu descobri como a nossa música havia chegado aos Estados Unidos. Na época, havia em Copacabana uma rua sem saída com vários bares, o Beco das Garrafas, onde muitos músicos da nossa turma se apresentavam. Então soube que muitos daqueles músicos haviam estado no Brasil, ouviram nossas músicas no Beco das Garrafas, compraram nossos discos, fazendo com que a bossa nova chegasse aos Estados Unidos muito antes de nos imaginarmos que faríamos um show em Nova York. E de repente nos vimos nos Estados Unidos, alguns ainda com aquela cara de garoto, como eu mesmo, sendo apresentados para todos aqueles mestres que influenciaram tudo aquilo que estávamos fazendo. Esse susto mostrou que a brincadeira tinha acabado e que a partir dali precisávamos nos profissionalizar. E nesse trecho do livro, Essa Tal de Bossa Nova, nesse depoimento, Menescal conta um pouco da sua surpresa ao entender que aquela música que ele fazia de maneira tão despretensiosa, tão natural, já havia sido reconhecida nos Estados Unidos e ele não tinha ideia disso. E é esse o clima que tem a bossa nova. As coisas aconteceram de uma forma tão natural, como consequência mesmo dessa tranquilidade, desse dia a dia de praia, de mar e de sol, que eles não tinham nenhuma dimensão que aquele movimento perduraria até os dias de hoje. Todo mundo conhece a excentricidade de João Gilberto, que sempre caminhou lado a lado e na mesma medida da sua genialidade. E é claro que naqueles dias em Nova York não poderia ser diferente. E a personalidade única de João Gilberto rendeu algumas das melhores histórias daquele período. Era cedo e Roberto Menescal estava saindo do hotel onde estavam todos hospedados ali na Broadway, quando João apareceu pela janela do hotel chamando: "Rapaz, eu preciso da sua ajuda. Eu estou com frio na cabeça, preciso comprar um chapéu, senão vou acabar perdendo a voz." Conhecendo o amigo, é claro que Menescal já percebeu que aquela ajudinha iria levar o dia inteiro e assim foi. A dupla entrou em todas as lojas de chapéu em Nova York, mas as histórias se repetiam. João experimentava todos os chapéus da loja, Menescal dizia que todos estavam ótimos. E João respondia que o amigo estava dizendo aquilo somente para que pudessem ir embora logo. Até finalmente sair da loja dizendo: "Olha, eu sei qual é o chapéu que eu quero e essa casa não tem o chapéu que eu quero." Até que eles finalmente encontraram uma loja enorme, com imensas prateleiras, do chão até o teto, repletas de chapéus. E é claro que se não houvesse o chapéu certo para João Gilberto naquela loja, não haveria em lugar nenhum. João examinou todos os chapéus da loja e, de repente, ele olhou para um nicho ali no alto, no pé direito da loja, altíssimo, e aquele chapéu que estava ali mais alto, quase no teto da loja, e disse: é aquele o meu chapéu." E o vendedor trouxe um outro igualzinho, do mesmo modelo que ele trouxe ali do estoque, e João disse: "Não, esse aqui não é o meu chapéu é aquele ali que está lá no alto." E ainda que o vendedor tenha tentado explicar que se tratava exatamente do mesmo chapéu, João não aceitou de forma alguma aquela outra peça. E a loja inteira se movimentou para que buscassem uma escada e para que alguém tirasse aquele chapéu de onde ele estava exposto para que o João pudesse experimentá-lo. Menescal, já cansado, não aguentava mais aquela peregrinação por lojas. Então, quando João pôs finalmente o chapéu na cabeça e perguntou o que ele achava, ele falou: "Não, é maravilhoso. Esse é o chapéu da sua vida. Tá lindo, incrível." E realmente João estava ali extasiado por ter encontrado o chapéu que ele queria. Até que ele virou para o vendedor e perguntou: "Vem cá, você não tem outro desse aqui, sem essa peninha do lado?" Sabe aquela peninha que colocava no chapéu antigamente para enfeitar? Então, aquela peninha sai, é só você retirar. E o vendedor explicou isso para o João, que olha, é só para tirar. E João disse: "Não, não pode fazer isso, porque esse chapéu foi feito para ser usado com a peninha. Eu quero um chapéu que tenha sido feito sem a peninha." E aí a história começou tudo de novo. E a peregrinação pelas lojas de chapéu em Nova York continuou. Tudo era novidade para nós em Nova York. Era a minha primeira vez na cidade e eu estava ali descobrindo uma série de coisas novas. Como a gente teve uma semana livre antes do show, a gente meio que esqueceu um pouco do que tinha ido fazer ali, então cada um aproveitou o tempo para fazer uma série de coisas diferentes. Os dias passaram rapidamente e conforme se aproximava o dia do show, eu ficava mais preocupado, porque não conseguíamos reunir o sexteto do Sérgio Mendes uma única vez para ensaiar. Sempre surgia um jantar ou um show para ver. E alguém faltava no ensaio. Eu fiquei muito chateado com isso e resolvi que não participaria mais do show. Procurei então o empresário que havia nos levado para lá e disse a ele que não participaria da apresentação. "Você está aqui com a gente há dias, mas é claro que você vai cantar", ele respondeu para mim. Eu insisti que nunca havia cantado na vida, mas não teve jeito. Levei um susto quando subi no palco e vi aquele teatro imenso sem um único lugar desocupado. Eu havia ido a Nova York sem saber o que era o Carnegie Hall e na hora do show descobri que estávamos tocando em um dos maiores teatros do mundo. E eu sequer havia ensaiado. Naquela noite aconteceram então duas coisas históricas. Ninguém mais estreou no Carnegie Hall como eu e nem teve uma carreira tão curta, porque a minha carreira como cantor não chegou nem à terceira música. Eu cantei duas músicas, mas até a letra de Barquinho eu consegui errar. Foi um desastre. E foi ali que eu decidi ficar somente com a guitarra e não cantar nunca mais. E realmente, Roberto Menescal nunca mais cantou depois desse fiasco no Carnegie Hall, mas recentemente ele resolveu começar a cantar e tem dado realmente a nós o maior presente, que é a sua música, não só o que ele toca, mas também a música que agora ele canta, que ele tem cantado nesses últimos anos. Uma curiosidade sobre o show do Carnegie Hall é que várias pessoas que acabaram participando desse show não faziam parte da Bossa Nova, porque quando surgiu o boato de que havia um convite para tocar no Carnegie Hall, muitas pessoas que não eram da Bossa Nova resolveram se juntar ao movimento e dizer que eram da Bossa Nova só para poderem participar desse show. Então, várias pessoas que foram e que tocaram naquela noite histórica e que estão registradas no disco, porque existe um disco que foi lançado em 1963, chamado Bossa Nova at Carnegie Hall. Muitas das pessoas que estão nesse disco nunca fizeram parte da Bossa Nova. O show acabou sendo um verdadeiro tumulto, porque havia muita gente no palco e não haviam ensaiado, mas no final das contas deu tudo certo, porque se você ouviu o disco da bossa no Carnegie Hall, você vai ver que a sonoridade é boa, que o show é bonito, apesar de desorganizado. Mas Roberto Menescal conta que ele foi o primeiro a voltar de Nova York, porque os outros acabaram ficando por lá, receberam propostas de trabalho, e ele retornou porque estava com um casamento marcado. E quando ele chegou aqui, tinha uma série de pessoas no aeroporto esperando por ele, fotógrafos e jornalistas que queriam saber sobre o fracasso do Carnegie Hall. E na hora ele não entendeu nada, até que ele descobriu que a revista O Cruzeiro, que não havia participado da cobertura do show, havia publicado uma matéria chamada Bossa Nova Desafinou nos Estados Unidos, onde a revista contava em detalhes um suposto fracasso, ilustrada por fotografias que não eram do show do Carnegie Hall. E naquele momento, Roberto Menescal, chegando ao Brasil, se viu sozinho na tentativa de defender a música ali da turma. Até que o Ricardo Amaral, que naquela época era um prestigiadíssimo colunista social, convidou ele para participar do seu programa para que ele pudesse publicamente desmentir essa versão que a revista havia publicado, mas mesmo assim, ainda hoje existem pessoas que acreditam no fracasso do Carnegie Hall. Mas na verdade, não. Aquela foi uma noite memorável, foi um show transmitido para diversos países e que fez com que o mundo inteiro entrasse em contato com essa vertente tão importante da música brasileira. Bossa Nova Desafinou nos Estados Unidos, por Orlando Sueiro, O Cruzeiro, 8 de dezembro de 1962. Cercados por uma floresta de microfones, uma dúzia ao todo, que impediam sua visão pelo público, mas os fazia ouvidos, graças ao trabalho de uma cadeia de emissoras até na cortina de ferro, 20 cantores, compositores e instrumentistas da chamada Bossa Nova Brasileira levaram à cena no Carnegie Hall o maior fracasso da música popular do Brasil. Quase 3 mil pessoas atraídas ao Carnegie Hall para conhecer a bossa nova autêntica começaram a abandonar a sala quando Antônio Carlos Jobim passou a cantar em mau inglês os mesmos sambas que as orquestras norte-americanas já haviam gravado muito melhor. Bossa Nova vende discos e vira capa de revista nos Estados Unidos, O Globo, dezembro de 1962. Enquanto os discos de Bossa Nova estão alcançando os primeiros lugares nas paradas de sucesso nos Estados Unidos, João Gilberto será capa das revistas Time e Life e é indiscutível o êxito da nova música popular brasileira na América do Norte. E a apresentação do Carnegie Hall não constituiu fracasso, mas foi mal organizada, o que é outra coisa. Declararam ao Globo os compositores Roberto Menescal e Maurício Marconi ao desembarcar ontem no Galeão. Ases da Bossa Nova regressam ao Rio. Fomos sucesso em Nova York. Última hora, dezembro de 1962. Só queríamos ser aplaudidos no Brasil como fomos no Carnegie Hall, declarou o compositor Roberto Menescal, o primeiro a desmentir o propagado fracasso ao festival. Voltei para o Brasil porque estou de casamento marcado. Do contrário, teria ficado lá para gravar e fazer espetáculos. Oportunidade que nos foi aberta exatamente pelo sucesso do festival. Fiasco, Correio da Manhã, 1962. A bossa nova esborrachou-se no Carnegie Hall. No fim do concerto, um dos promotores da charopada declarou que as falhas decorriam da pouca ambientação dos músicos, mas que em Buenos Aires, capital do Brasil, costumam tocar muito melhor. Essa é apenas uma pequena amostra dos trechos de artigos de jornal que saíram nos dias seguintes à apresentação no Carnegie Hall, nas contraditórias análises que foram feitas desse concerto. Lembrando que desses jornalistas que escreveram, nenhum deles estava realmente ali no Carnegie Hall, e até hoje a gente tem essa versão de que houve um fracasso. Porém, vamos combinar que se tivesse acontecido realmente um fracasso, 6 décadas depois, a Bossa Nova não continuaria sendo o sucesso que é desde aquela histórica noite. A nossa turma da Bossa Nova se encontrava todos os dias, tanto que a gente já nem marcava mais. A gente só marcava quando ia se encontrar em algum outro lugar, na casa de outra pessoa. A gente tocava junto, fazia os nossos bailes, tocava na praia, nada muito profissional. E de repente a nossa turminha de praia se vê tocando no Carnegie Hall, que foi o nosso primeiro grande show, e descobre que havia pessoas fora do Brasil que já conheciam e gostavam da nossa música. E nisso o mundo inteiro se abre para todos nós, e João Gilberto, Carlos Lira, João Donato, Tom Jobim, quase todos decidiram ficar nos Estados Unidos. E aí a turma acabou. Depois de um único concerto, acaba tudo aquilo que nós tínhamos até então. Eu voltei para o Brasil porque estava de casamento marcado, mas quando cheguei aqui, eu não tinha nada para fazer. Não tinha encontro na casa de ninguém, estava todo mundo longe, não tinha onde tocar, a turma havia acabado. Nem as nossas reuniões na casa da Nara existiam mais, já que o seu noivado com Ronaldo Bosco, ele que havia chegado ao fim, logo após ele ter voltado do Uruguai com Maísa, fez com que ela rompesse não somente com ele, mas com toda a bossa nova. E naquele momento, aquela coisa que a gente tinha de se encontrar para tocar e para compor fez muita falta. Mas depois eu percebi que era aquilo mesmo. Acabou aquela fase e a gente precisava sair por aí. Se tivesse continuado como era, nós estaríamos no apartamento até hoje. Mas naquele momento eu fiquei perdido até que fui descobrindo outros caminhos, outras possibilidades. Tudo tem um tempo para durar, sejam os acontecimentos ou a nossa própria vida. A gente tem que aceitar que as coisas são assim e que o importante é o que fica, não o que terminou. Se você tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre as histórias, sobre as situações que eu contei aqui nesse podcast, não deixe de ler essa tal de Bossa Nova, livro de minha autoria, Bruna Ramos da Fonte, em parceria com Roberto Menescal, que contou todas essas histórias, dividiu essas histórias comigo. O livro tem apresentação do Nelson Mota, prefácio do Paulo Coelho, e é um livro recheado de histórias da música brasileira. Lançado em 2012, em homenagem aos 50 anos do show no Carnegie Hall, esse livro, além das histórias da Bossa Nova, ele tem uma segunda parte dedicada à carreira de produtor de Roberto Menescal. Para quem não sabe, ele trabalhou durante muitos anos na gravadora Polygram, onde ele foi produtor e diretor artístico de diversos grandes artistas da nossa música. Fábio Júnior, Gilberto Gil, Sidney Magal, Simonal, Alcione, Milton Nascimento, Jorge Benjor, Maria Bethânia, Elis Regina, são alguns dos personagens dessas histórias. E o livro tem também um capítulo bônus chamado Viva a Sociedade Alternativa, com histórias interessantíssimas e inéditas sobre a amizade entre Roberto Menescal, Paulo Coelho e Raul Seixas. Publicado pela editora Prumo, selo da editora Rocco, tradicional editora Rocco, você encontra em todos os sites de vendas online o e-book ou o livro físico. Eu me despeço de você que hoje me acompanhou, que viajou comigo nessas histórias, que entrou nesse barquinho e navegou nas águas da Bossa Nova, com uma frase que uma pessoa muito querida minha, o grande Arthur da Távola, costumava dizer para encerrar o seu programa, que dizia assim: música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão.